convidado muito especial, o Jurbi, o Jean Jurbi, diretor-geral da TikTok, vai entrar daqui a pouco aqui pra gente poder bater um papo. Então vai avisando toda a turma aí, que vai ser bacana a conversa que a gente vai ter com ele aqui, tá bom?
Tá tudo bem com a família, as crianças, todo mundo?
Tudo bem também. Estamos se organizando em casa também aqui, mas tá tudo bem. O Jurbi, né, TikTok, todo mundo em home office? Tá todo mundo trabalhando de casa?
Tá quase mundo. Eu acho que a gente tá sobre 1.500 pessoas, eu acho que tem 1.480 pessoas, uma coisa dessa que tá no home office. Tem 20 pessoas aí que estão lá em Campo Bom ainda no escritório, mas com uma distância de segurança grande, então... Deu um pouco de trabalho de organizar tudo, porque a gente tem... As equipes que estão sem tecnologia e tudo é muito mais fácil, porque já estão super acostumados. Mas, sabe, as equipes mais operacionais, de call center, que tinham desktop, de BPO e tudo, deu um pouco mais de trabalho. Foi um bom projeto, interessante, mas em 4 ou 5 dias a gente conseguiu botar todo mundo, quase todo mundo no home office.
E como que já dá para fazer uma análise de entender se a produtividade caiu? Como que está o ritmo de produção do time em home office?
Está bastante... Eu acho que a primeira coisa para mim, vou ser sincero contigo, é que me surpreendeu que só em casos assim completamente fora do padrão que a gente se dá conta que a gente é capaz de fazer coisas. A gente teve um caso de coronavírus em um dos sites que a gente tem aí. E então era... Aconteceu segunda de manhã. Tinha 400 pessoas no site aí, e então eu falei, bom, então vamos fechar o escritório hoje. Todo mundo vai de home office, foi faz tipo, bem no começo, faz 3 semanas. E uma coisa que normalmente teria tomado 6 meses para organizar, tomar a decisão, ver como vai funcionar, esperar, no mesmo dia, tava todo mundo em home office. No mesmo dia, você vê, o fim do dia, 400 pessoas em home office. Aí a operação de Campo Bom levou um pouco mais de tempo em função, como eu te falei, dos perfis. Mas depois, sobre a medição da produtividade, tá bastante produtivo. Eu acho que a gente tem até, em várias áreas, mais produtividade do que a gente tem quando estão trabalhando no escritório. Porque, sabe, estão super conectados, a gente tem ferramentas boas para trabalhar. Usa muito o Teams aí para fazer as videoconferências e tudo. E então tem um ritmo muito acelerado, até sinceramente um pouco demais, não? Porque já normalmente o ritmo é acelerado porque a gente tem muitos projetos, mas agora com a crise, você virou gestão de crise, mais todos os projetos, mais você vai tentar ajudar as pessoas nossas, os clientes, os postos, as oficinas, a sociedade, blá blá blá. É louco, é completamente louco. Eu falo com vários amigos CEOs, a mesma coisa, mas, tipo, é meio... Tô perdendo o que me faltava de cabelo ainda. E a equipe é igual.
Eu sei que você que tá muito conectado com a EnderEd fora, né, com o grupo como um todo, essa imprevisibilidade que a gente passou aqui, que ninguém previu que isso podia acontecer, ninguém se preparou e, de repente, da noite pro dia, tudo parou, não foi só aqui, né? Acho que todo mundo foi pego meio de calça curta no mundo inteiro, né? Na França, nos outros países que você acompanha, aconteceu a mesma coisa.
Cara, tem lugares que foi pior, na verdade. A gente tá... As minhas principais operações nossas no mundo é primeiro o Brasil, e depois a gente tem 3 muito grandes, México, França e Itália. E lá na Itália, então eu estive falando com o diretor-geral da Itália, o diretor-geral da França, trocando experiências, porque os caras estão 2, 3 semanas na frente, não? Da gente. O cara na Itália me falava que eles nem conseguiram botar todo mundo em home office, não deu tempo. Sabe, tipo, o momento que decidiram fechar tudo, quarentena generalizada, ninguém mais tem direito de sair de casa, tinha um monte de gente que não tinha ferramentas para trabalhar desde casa, e eles tiveram que botar diretamente de férias porque não tiveram que fechar a oficina, não teve jeito, que lá a situação foi muito crítica. Mas sabe, uma coisa que, porque eu estava trocando experiências com eles, e na verdade, você sabe disso, melhor do que eu, inclusive que não sou brasileiro, infelizmente, mas aqui o pessoal é super mais adequado, adaptável, desculpa. Então vai, tipo, quando a gente decidiu botar todo mundo no home office, 1.500 pessoas, sabe, não com tantas condições para trabalhar tão facilmente de home office. Em poucos dias todo mundo está trabalhando de home office, conectado, sabe, mesma produtividade. Brasileiro, ele é muito adaptável, ele passou por muitas crises, não? Então tá, de forma geral, a população aqui tá super preparada para esse tipo de coisas. Então, foi interessante trocar experiências, mas eu me dei conta que a gente estava mais rápido, talvez mais na frente do que várias outras regiões do mundo, no fundo.
A sua expectativa é que isso normalize? Como é que tá? Porque se a gente está 2, 3 semanas na frente deles, atrasado, né, em relação a eles, e eles ainda estão em quarentena, se pressupõe que a gente fique ainda mais, no mínimo, 3 semanas em quarentena. Você acredita nisso?
Pelo menos, eu acho. Não dá para saber, porque aqui não é só uma decisão, eu acho que humana ou de saúde, é até tem decisões políticas em cima disso, não? E econômicas. A minha aposta é que até metade de maio não volta, eu acho. Tem mais tempo, porque a gente não atingiu o pico aqui. Vamos ver como, em função de como que foi saber antecipado, preparado e tudo. Mas eu acho que vai seguir o mesmo tipo de padrão que em outros países. Então, eles eu acho que vão sair da quarentena pouco a pouco daqui a umas 2 semanas, 2, 3 semanas. Então, forçosamente, eu acho que a gente tem mais um mês e meio aí talvez para aguentar assim, não? Então, é complicado. Tem várias dimensões interessantes daqui. Tem coisas que, como eu te falava, que são legais, porque no fundo, sabe, a gente faz movimentos muito mais arrojados. Nunca teria pensado que dava para... Eu, por exemplo, nunca poderia ter trabalhado no home office. 4 pequenos, não dá aí. Mas a empresa toda home office, eu teria ter falado, cara, impossível. A gente não consegue por tal razão. Sabe, forçado, dá para funcionar bem. Mas depois tem um monte de coisas que a gente tem que tratar, o tema psicológico, sabe, tipo, a quebra do vínculo social. Tem um monte de coisas que a gente está trabalhando para tentar fazer com que... não seja uma dor aí para as pessoas trabalhar assim, não? Então, é uma experiência que tem seus lados positivos de alguma forma e tem seus lados um pouco mais complicados, não? No fundo.
Gil, falando do ponto de vista do negócio, né? Semana passada a Golsat fez um levantamento, no começo da semana passada, então, 7 dias atrás, 8 dias atrás, da base de telemetria, que tem 50 e poucos mil carros rodando, quanto caiu a rodagem comparado com antes do isolamento. E aí chegou no número que eu fiquei meio, eu achava que seria mais, né? Deu 67% dos carros ainda estavam rodando comparado com o período antes da quarentena. Não isso teve aí uma queda tão brusca assim. Você sentiu isso também?
É brusco. Depende da média. 33%. Na média deu mais ou menos a mesma coisa, que impacta big time na empresa, mas depende muito dos mercados, dos setores de atividade. Tem setores que pararam mesmo, tem setores que estão 0, 10% de atividade, tem setores que ficaram bem ativos. A gente tem, sabe, uma operação grande para o setor de transporte. O setor de transporte caiu muito menos, não? De forma geral, aí, tanto as empresas de transporte, como várias indústrias, como a parte de caminhoneiros autônomos, aí a queda é bem menor. As frotas aí mais... de alguma forma comerciais, executivas, extra, e caiu de 30, 40, 50, algumas coisas que parou completo, não? Então, depende muito dos setores de atividade, mas sim, o impacto na Europa, tem setores que estão caindo 70%, não? Então, depende muito do lugar, do momento, da dureza que está organizada a quarentena ou da rigidez aí. Por exemplo, na França, agora você não pode sair de casa, não? Então, impacto bem maior, não? Aqui no Brasil ainda dá para sair de casa, senão vai ter uma multa. Na França, se você sair de casa sem atestação, sem atestado, você tem que pagar uma multa, não? Então, depende de vários fatores, mas o impacto é muito, muito, muito relevante, sim.
Agora, o quanto que isso impacta no levantamento para vocês, assim, a meta desse ano, assim, que vocês tinham traçado? Eu lembro que vocês tinham terminado o planejamento de entrega no ano e tal. Afeta muito ou você acha que é recuperável ainda? Que não, a partir de junho vai voltar tudo com força total e vai ter uma recuperação?
Vamos lá, vou te dar um pouco a minha opinião, é um pouco difícil, mas A gente começou o ano bombando. No começo do ano, sabe, a gente lançou muitas coisas, sabe disso, novos produtos, plataformas, etc. E estava bombando o negócio nos dois, três primeiros. Até o terceiro mês também, primeira quinzena de março, estava bombando. Aí caiu, não? Tipo, big time aí no momento da crise. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Se eu te falo mais ou menos 2 meses, uma coisa dessa, metade de maio. Eu acho que a gente não. É muito difícil a gente recuperar o que a gente vai ter perdido nesse momento. É impossível. Falando talvez mais claramente, é impossível, porque talvez volte, mas vai voltar. Você vê todas as curvas mostram que vai voltar de forma um pouco progressiva e tudo. Então, sinceramente, a gente não vai realizar o ano que a gente esperava que a gente fosse realizar. Talvez não seja mais importante hoje, né, Flávio? Sinceramente, entre você e eu. As metas do ano, talvez seja menor em relação ao que o mundo, a sociedade, etc., está passando. Tem outras preocupações. Claro que não deixa de ser uma preocupação, mas no fundo, o fundamental do negócio não mudou. Sabe, a empresa estava crescendo muito, bombando e tudo, agora afundou, sabe, do jeito que a gente estava falando, menos 30, mais alguns mercados e tudo, que é normal aí. Mas sabe, o fundamento fica sendo muito positivo, não? Então, quando for voltar, vai voltar muito, muito forte, mas dependendo dos números de meses que a gente vai ter sofrido, provavelmente a gente não chegue no que a gente queria chegar. Mas a gente falou com a equipe, o mais importante para a gente é manter ou até aumentar a expectativa que a gente tinha para 2021, não? No fundo, ter um buraco assim em função da crise, se 2021 ficar tão bom ou melhor do que a gente estava esperando antes, não importa, não? E no intervalo, o mais importante é cuidar do que importa realmente para a gente. Porque, sabe, nossas pessoas, a gente está olhando de muito perto nossos funcionários, a família deles, todos os nossos stakeholders, nossos clientes, sabe, os postos, as oficinas, nossos usuários, os caminhoneiros. Então, a gente está olhando tudo isso daqui de muito perto para ver aí como que a gente ajudar eles, a sociedade como um todo também, não? Então a gente está tentando ver, porque a gente faz parte do grupo Edenred, que é uma empresa também de benefícios, e notadamente, particularmente de benefícios de alimentação, ver como que a gente pode ajudar. Então a gente, por exemplo, ajudou aí o nosso amigo em comum, o Edu
Gerando
Lira, aí,
Facões.
na Gerando Facões, aí que caiu aí, a gente viu isso daqui quando Mauro Condo, e organizou aí para ajudar o Edu para realizar o que ele queria realizar, e a gente está olhando o que mais a gente pode fazer nesse sentido. Então a gente está olhando tudo isso aqui também, mas a gente tem muita gente lá no sul do país, da operação, numa cidade pequena, está sofrendo muito também. Estão vendo como que a gente pode ajudar a comunidade lá. Eu acho que é mais importante isso, no fundo, do que o objetivo do ano, não? E, claro, a gente não vai deixar de olhar com critério tudo o que é business, não? Um dos temas grandes hoje que a gente está administrando é o tema do crédito. Porque a gente tem, o nosso negócio funciona com crédito e em função disso tem empresas, clientes nossas que estão sofrendo, mas a gente não é uma empresa financeira, não? A gente é uma empresa de tecnologia. Então todo mundo pede prorrogações de crédito, a gente é uma empresa super sólida, então tenta ajudar e tudo, mas não dá para, sabe, aguentar todo o peso do mundo na gente. Então isso daqui talvez seja o mais complicado de administrar no curto prazo. Então a gente está se organizando para fazer isso, mas tentando conservar a sorriso no rosto também, porque se a gente ficar chorando, não adianta nada, não? Então eu acho que a gente tenta ser positivo no fundo.
E até o pessoal que quiser ajudar, esse projeto do Edu Lira foi uma super sacada aí da Indyred para ajudar o Gerando Falcões. O último número que eu tinha visto foram mais de 9 milhões captados de recursos que foram revertidos em cartão alimentação. E é importante o cartão alimentação, porque quando você, em vez de dar a cesta básica, você dá um cartão de alimentação de R$ 100 para alguém que precisa, ele vai comprar o que de fato ele precisa no mercado, né? Porque o cartão é para usar no mercado. E quando você dá uma cesta básica, às vezes ele está precisando de material de higiene pessoal, às vezes ele está precisando de outras coisas que não arroz e feijão e o óleo que
Sem
comumente vem
dúvida.
no, no, na cesta básica. Então, quem puder ajudar, entra lá na página do Gerando Falcões, tem um site lá que ele recolhe a grana, ele repassa isso para a Indyred coloca nos cartões e devolve para ele. E a Indyred está fazendo isso sem custo. Então, assim, está fazendo toda a operação de logística, de impressão dos cartões e tal. E numa agilidade impressionante. Eu falei com o diretor lá que está cuidando dessa operação lá, semana passada, porque eu queria fazer uns cartões para ajudar alguns projetos que a gente está ligado aqui. E fiquei impressionado, assim, com como isso foi, aconteceu rápido. Sei lá, disse que em 2-3 dias já estava impresso mil cartões.
Em 2 dias. Mas vamos combinar, o Edu, o cara é foda, entre nós, o cara, quando eu vi esse tema, esse cara eu adoro, né? O Mauro me apresentou ele faz alguns meses, e tudo que a gente puder fazer para ajudar é um cara do bem, não? E o cara ele faz muito bem para as comunidades, e então quando eu vi isso daqui, a gente fez questão de ajudar nos prazos mais curtos possíveis. Então, é muito lindo o que ele está fazendo, e tem um monte de gente que está fazendo coisas. Tem uma onda de solidariedade no Brasil que não dá para ficar de fora, tanto no nível pessoal como no nível empresa. Então, a gente está vendo tudo que dá para ajudar, estou vendo também pessoalmente como que eu posso ajudar, mas realmente isso daqui é muito, muito bonito e é muito necessário, não? Porque um país na França, no fundo, é um problema sério, não? Mas as pessoas não estão morrendo de fome. Sabe, outro dia estava saindo com meus filhos para ir comprar aí alguma coisa para comer, até para tomar um pouco de ar puro, porque ficar na casa o dia todo na casa. Então, saí com eles para comprar alguma coisa para comer. Cara, tem um monte de gente passando fome na rua. E bem mais do que de costume. E fui lá para comprar para todos eles, etc. Mas não é escalável, não, a meu nível. Mas a gente tem que encontrar formas escaláveis de ajudar as pessoas, porque elas precisam, e a gente não pode deixar as pessoas morrer de fome. Eu acho que no Brasil temos suficientemente gente que tem recursos, que se todo mundo se juntar, a gente consegue fazer com que eles não passem fome, não? Então é uma coisa super, super relevante. Uma comunidade que a gente está tentando ajudar muito, inclusive cada vez mais, é a comunidade dos caminhoneiros. Você sabe que a gente tem um negócio grande, sobretudo o tema de frete, de logística e tudo. E, cara, os caras estão carregando a sociedade nos ombros, não? Eu sempre, mas nesses momentos, mais ainda, outro dia me tocou uma vídeo de um cara que tá postando quase chorando, que ele tava sofrendo porque tava longe da família, que não sabia se não ia pegar aquele vírus e tudo. E, cara, eu achei o cara o máximo. Então eu falei com a equipe, cara, busquem esse cara aí, que a gente vê como a gente possa ajudar ele e a comunidade como um todo. Então a gente, tipo, fez várias coisas. Uma das coisas piores que eles tinham é que eles não sabiam onde se alimentar. Então a gente, nas rotas principais, etc., aonde eles podiam aí se alimentar e aonde eles podiam tomar ducha, etc., porque no começo teve um monte de lugar que fechou, justamente em função dos temas de risco de pegar o vírus e tudo. E aí começou a coisa começou a melhorar, porque até aqueles restaurantes que fecharam começaram a organizar para fazer a entrega, não, não abrir o restaurante, mas para fazer takeaway aí para os caminhoneiros. Então isso daqui ajudou, a gente fez uma coisa de kit de teste aí para eles, assistência psicológica, e a gente está olhando mais coisas, que no fundo essa população aí, população muito informal, são heróicos. Realmente eu acho que isso daqui, todo mundo se esquece deles, mas se a gente tiver comida, se a gente tiver, sabe, produtos de higiene ou qualquer coisa aí para viver todos os dias, é graças a eles, e eles correm riscos todos os dias, não? Então a gente tem o dever de ajudar esses caras. Então a gente está olhando tudo o que a gente pode fazer para ajudar eles. E outra coisa que a gente está fazendo forte é ver como a gente tem um monte de clientes. A gente, você sabe, administra mais ou menos 1 milhão de veículos, não? E então dentro de 1 milhão de veículos tem coisas mais ou menos críticas. Mas a gente tem muitos de clientes que tem operações críticas para o momento de agora, não? Ambulâncias, polícias, até gente que faz entrega justamente de produtos de alimentação, tudo, higiene e tudo. Então a gente se organizou também para ajudar eles, porque tem postos que estão fechando, porque, sabe, o consumo em alguns postos, no B2B até que é ok, sabe, você falou dos números, 30, 40% e tudo, mas no B2C, sabe, parou, hein? 70% do consumo em muitos postos, 70, 80% diminuiu. Então tem postos que estão fechando, que não tem mais como comprar combustível, etc. Então a gente está primeiro fazendo um trabalho de monitoramento para os clientes, para que saibam aonde eles podem abastecer ainda. E segundo, a gente está olhando agora de perto como a gente vai poder ajudar eles a se manter vivos, não? Nesse período. Então é um ponto, as oficinas mecânicas também. No começo, quando os decretos estaduais saíram, não estava dentro de serviços essenciais as oficinas mecânicas. Mas se pararem de operar, cara, as frotas, tipo de ambulâncias e tudo, param. Então a gente teria que fazer um trabalho aí para ajudar a conscientizar aí os governos e ajudar as oficinas a operar também de forma segura, não? Porque a ideia não é também colocar eles em risco em um lugar menos arriscado que um restaurante, não? Porque no fundo nas oficinas mecânicas não tem 200 pessoas aí se passando o tempo juntos. Então a gente fez um trabalho muito forte sobre isso aqui, reverteu e permitiu de manter a operação de empresas de ambulância, etc., que é super relevante para a sociedade. Então, tem gente que a gente em casa, no fundo, não somos os piores, não? Acho que tem gente que são heroes mesmo, que estão tocando aí o barco para todos nós. E então, nosso dever hoje é ajudar eles do melhor jeito possível. E quando toca nosso negócio, a gente tem ainda mais essa obrigação, tá?
É, e aí uma operação como a sua, que é tão diversificada, né? 1 milhão de carros que tem quase todos os segmentos, você deve ter alguma representação aí de uma frota lá. Então, desde a ambulância, o cara que entrega a comida, desde a logística, enfim, é muitos segmentos representados, né? Deixa eu te falar uma coisa, nessa divisão que está tendo política no Brasil, porque tá tentando taxar um pouco, apesar de ser uma discussão ideológica política, né, a diferença do dualismo entre a escolha, economia e saúde. Como se isso fosse uma escolha, que na minha opinião parece não ser uma escolha, olhando para tudo que aconteceu no mundo, parece que a gente não tem escolha. É esperar e que não tem o que fazer. E você vê dramas que, como a Itália viveu, né, no caso de Milão especificamente, que ele quis fazer a escolha. E depois o preço econômico foi muito pior, né, do que eles estão pagando agora por não terem entendido que não tinha escolha. Mas o que eu estou querendo te dizer é assim, está taxando muito em cima de empresários. Né? Eu vejo muitos CEOs executivos de grandes empresas, até de multinacionais, se posicionando, não, tem que ter a quarentena vertical, é só os idosos, bota todo mundo de máscara, vai sair e tal, como se isso fosse uma solução. Você enxerga isso como uma solução hoje para o Brasil? Você acha que melhoraria a economia se todo mundo saísse para a rua de máscara e a gente corresse o risco de um caos?
Vou te dar mais uma opinião pessoal, minha, do que outra coisa, Flávio. Para mim, primeiro é a saúde das pessoas. Não tem discussão sobre economia ou saúde. Ah, não, quanto que vale uma vida? Sabe, até que a vida do teu pai não vale. Sabe, ah, não, quando é a vida do cara da rua, não importa, mas quando é a vida do teu pai, você faria a escolha, não? De manter a tua empresa viva se o teu pai está morrendo em função do vírus? Não, você não faria. Então, não é uma discussão para mim isso aqui. Eu acho que não dá para falar que uma escolha, a saúde primeiro e as vidas humanas primeiro. Isso daqui, a minha visão é essa, tá? Logo, em função disso, tem várias coisas que você pode fazer para organizar, para voltar a uma vida normal mais rápido, de forma mais segura. Sim, daqui sim, mas fazer de qualquer forma vai ser pior do que outra coisa, porque se você botar todo mundo para trabalhar de volta e não está preparado para isso daqui, o que, que vai acontecer? Vai voltar big time aí, vai começar a dar saturação aí nos hospitais, etc. Vai morrer um monte de gente, vai ter que fazer de volta isolamento vertical e a gente vai ter perdido o tempo, não? Isolamento total, desculpa, horizontal, na verdade. E então vai ter perdido muito tempo. O problema é se organizar, no fundo. Até que daria, talvez, para fazer menos isolamento horizontal, mas para isso daqui, vai ter que ter uma política aí de teste sistemática, saber sobre máscaras, alguma coisa, talvez ainda com primeiros tratamentos, já ter um sistema de saúde reforçado, com mais leitos, etc., para evitar que a mortalidade fosse muito mais para cima, não? Então, no fundo, o meu ponto de vista é que, primeiro, a saúde. Como a gente não tem organização hoje para enfrentar isso daqui, o isolamento é a única solução hoje. Então, não tem discussão. O dia que a gente estiver organizado, com tudo preparado, sabe, para que voltar a business as usual, sabe, progressivamente, sem fazer correr risco para as pessoas, façamos, não? Na China, eles organizaram isso aqui, eu acho que a economia é muito diferente aqui do Brasil, organizaram, está voltando agora sem fazer correr riscos. Hoje, por exemplo, foi o primeiro dia que não teve nenhum morto na China em função do coronavírus. Ok, beleza. Mas a gente não vai fazer isso daqui para que a economia melhore e daqui a pouco tem 5 mil mortos por dia. Você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos? É uma loucura. Então, claro que o impacto na economia vai ser muito grande, mas vai ser pior se a gente começar a abrir e se começar a piorar a situação humana, não? Então, no fundo, privilegiemos as vidas, nos organizemos para fazer uma coisa, para poder reabrir o mais rápido possível. Mas até que a gente esteja organizado, não reabramos. Eu não vou botar o pessoal para voltar a trabalhar até que a gente tenha uma forma de garantir que eles não estão correndo um risco para a sua saúde. Não? Eu acho que é super importante isso.
É, e não só a saúde deles, mas a saúde dos entes, né, da família.
Todo mundo.
Eu vi um caso agora recente de alguém que quebrou em São Paulo a quarentena e fez uma comemoração lá no dia 15 de março. 15 pessoas da mesma família se reuniram para falar do efeito do vírus, né? Então tinha uma pessoa muito jovem que estava com assintomática, ela tinha o vírus, não sabia. Aí fizeram a comemoração de aniversário no período de isolamento, que não era indicado. É, 3 pessoas morreram, 5 estão internadas na UTI de 14 pessoas da mesma família, depois dessa festinha, que do encontro casual familiar. Então, assim, o problema é que a proliferação do vírus é muito rápido. E como ele é muito assintomático para muitas pessoas que estão bem, né? Isso aí você vai e libera todo mundo, tá assintomático. Aí ele pega de outro assintomático. Só que em casa ele tem o vô, a vozinha de 80 anos, ou tem alguém que tem alguma doença, né, já uma doença prevista lá de insuficiência, problema no pulmão, enfim, e aí o problema se agrava, né? Então eu acho que liberar agora, o problema é esse, assim, o problema, e aí eu vi agora o Ministério da Saúde falando que pode ser que libere para cidades que têm mais de 50% do leito disponível, fazer a liberação da quarentena e do isolamento. Também me parece, eu sou leigo nisso, me parece arriscado, porque todo mundo diz também que a contaminação ela explode com 15 dias depois do, né, ter um pico, que você vai, contamina, e ela começa a aparecer com 10, 15 dias depois da contaminação. Então, o que está sendo contaminado agora, ele vai se refletir daqui 10 dias, né? Então, se essa cidade que hoje parece que está com mais de 50% dos leitos, você libera, pode ser que daqui 10, 15 dias ele venha com um problema que já viria, mas numa proporção muito maior. É muito difícil, difícil. E eu me imagino a posição dos governantes globais, assim, sei lá, eu imagino o Donald Trump, que é um cara capitalista, conservador, de direita, que falou horrores contra o, né, coronavírus aqui, sabe? tipo o nosso presidente, um gripinho, esfriadinho, não é? Mas ele foi muito rápido no movimento, quando ele percebeu que realmente ia criar, que isso criou uma pandemia. Você vê nos Estados Unidos, não sei se você viu cidades, mas semana passada nos Estados Unidos foram 6 milhões de pessoas acessando o seguro-desemprego nos Estados Unidos, 6 milhões. É o maior índice de seguro-desemprego desde a Segunda Guerra Mundial lá nos Estados Unidos. Em uma semana, em 2 semanas, parece que já chega em 15 milhões. Então, imagina se existisse um outro caminho para que não levasse a essa terra arrasada econômica, se não tem outros países não já pensaram, o próprio Estados Unidos, que é uma potência econômica, não falou, não, tem um outro caminho para a gente conseguir passar por isso mais ileso? Me parece que não, né?
Não, mas infelizmente. Eu acho que a solução, sabe? Eu acho que tem que ter bom senso. Não, a solução, basicamente, até que você tenha certeza que você não vai fazer qualquer risco para a população, aí você fica na medida mais conservadora possível. O que isso aqui implica? Tomar decisões de apoio econômico. Isso aqui tem que ser rápido, eu acho que o governo está fazendo, tem um monte de coisas que estão sendo feitas, tanto para apoio das empresas para evitar que quebrem, para também evitar que tenha muito desemprego, e também para cuidar das populações informais aí que mais necessitam. Se você conseguir fazer isso daqui de forma eficiente, aí você cuida do tema econômico até resolver o tema aí de saúde. E aí, então, te dá tempo para preparar o tema de saúde. O tema de saúde é um tema de organização, de vários temas em paralelo, então o fato de ter máscaras, o fato de ter, sabe, teste sistemático, etc. Eu acho que tem bons exemplos no mundo, sabe? Uma coisa que me impacta muito, eu acho, nessa crise é que tem bastante pouca solidariedade internacional, sabe? A gente fala muito de globalização, mas quando a gente tem uma crise dessa, cada um faz na sua, não? Um pouco. Então, cada país faz o seu e tudo. Então, eu acho que se a gente tivesse tido uma coordenação mundial boa desde o começo, teria evitado um contágio tão grande assim, tá? Primeiro. Segunda coisa, tem países mais organizados, menos organizados, sobre diferentes temas sociais, econômicos, etc. Se a gente tivesse se espelhado, a gente está falando o mundo como um todo, hein? Sobre as melhores práticas de todos os países, certamente a gente teria tido um tratamento da crise muito melhor. Então, no fundo, é só se organizar para ver o que, que a Coreia fez bem, o que, que a Alemanha fez bem, o que, que a Itália fez bem, o que, que a China fez bem, o que, que a França fez bem. Até os franceses conseguem fazer coisas boas, imagina. E então aí você consegue talvez construir um plano que faça sentido, não? Eu acho que é uma coisa que está me mexendo em mim muito, porque a gente trabalha muito sobre o tema da, sabe, globalização, globalização é do caralho, sabe, uau, porque aí cria mais empresas maiores, a gente consegue ter acesso a qualquer coisa a qualquer momento, etc. Mas no momento de crise, que mais importante seria ser, seria ter essa globalização, a gente não trata a coisa como uma coisa globalizada, a gente trata cada um no seu cantinho. Sabe? Então, se a gente coordenasse melhor esses movimentos, se a gente tivesse mais compartilhamento de boas práticas, que começa até agora, não? Depois de meses, eu acho que a gente teria um tratamento muito mais eficiente da crise, não? Então, de alguma forma, é a visão que eu tenho sobre isso aqui. É mais uma visão pessoal, claro, eu falo mais do meu nome.
Sim.
Do que o nome da empresa, não? Mas é o nosso papel como empresário também, eu acho, nesses momentos de se posicionar, né? sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente pode fazer para ajudar, tanto como pessoa como líder, não? Então, espero que a gente consiga avançar esse tema o mais rápido possível para sair da crise, porque de fato o impacto econômico vai ser muito forte, então vai impactar muitas famílias, hein?
Semana passada eu estive falando com o Walter Longo, né, que você conhece também, e ele estava comentando algumas coisas. Uma era isso que você acabou de falar da globalização. Ele fala que a falácia da globalização se deu nessa pandemia. Porque as fronteiras, a primeira coisa foi fechar a fronteira, quer dizer, a Europa que diz, fala tanto da globalização que é certo, não, mas os franceses não podem ir para a Espanha não pode ir, não sei o quê, quer dizer, e a não cooperação entre eles é a prova de que essa globalização é uma falácia. E a questão lá dos Estados Unidos agora, né, Dinho, mandando 13 aviões cargueiros para pegar os equipamentos que nós compramos, porque ia acabar na China e eles pegaram todos. E depois agora pousou um avião lá nos Estados Unidos com escala para vir para o Brasil, confiscaram todos os equipamentos que estavam lá, 600 respiradores. Tipo, a globalização assim, agora é cada um por si e Deus por
si. Vou te falar uma coisa. Para mim, vou te dar a minha visão também sobre isso aqui. Eu acho que não é que a globalização é uma falácia, entendo o que o Walter queria falar, não é que globalização é uma falácia no sentido que todo mundo vai para a globalização no primeiro sinal aí de problema, todo mundo fecha as fronteiras. Mas no fundo, eu acho que a gente estava num momento de globalização econômica pura. Então a globalização foi uma globalização puramente econômica até agora. E a gente veio isso aqui até sobre os temas de meio ambiente. Quando a gente tem um tema que é global, que talvez não seja meio que possa ter impactado um pouco negativamente os temas econômicos, não tinha também coordenação. Eu acho que os estados tentaram se coordenar no passado e não conseguiram muito sobre esse tema de, sabe, gases de efeito estufa e tudo. Eu acho que agora vai ter que se questionar sobre esse tema. Essa globalização, ela não pode ser só econômica. Ou é uma globalização econômica, social e até, sabe, para temas ambientais, ou ela vai parar de ser uma globalização, ou todo mundo vai se fechar, não? Então, esse tema ambiental, eu acho que é um tema super relevante. Você viu que um dos efeitos positivos do coronavírus é que a poluição nunca foi tão baixa, não? Então, os targets aí de redução de gases de efeito estufa, a gente ganhou 10 anos com as últimas 3 semanas, não? De alguma forma. Estou rindo porque eu acho que a gente tem que sorrir, mesmo que a situação seja crítica, a gente tem que, não dá para perder o bom humor, porque senão todo mundo vai para a depressão aí, mas de alguma forma tem alguns lados positivos, né? Como acelerar algumas práticas digitais e tudo, mas esse tema também de ambiental é um tema positivo, eu acho que vai aumentar a conscientização. Mas o tema social, no fundo, é um tema super relevante. Então, ou tem uma globalização econômica, social e ambiental, ou não tem globalização. Não tem para fazer ação econômica. A gente viu que não funciona, justamente, porque o primeiro problema de saúde, inclusive, todo mundo fecha a fronteira. Então, não dá para funcionar assim. Então, eu acho que aí os nossos governantes e a gente mesmo, porque a gente tem um papel político importante, a gente como indivíduo, acho que a gente vai ter que fazer mexer as linhas, não fazer avançar as linhas sobre esses temas. Porque não dá para ficar do jeito que estava antes da crise. Vai ter um antes da crise e um depois da crise. Eu espero que seja um elemento de conscientização. Espero que essas pessoas, de alguma forma, que elas vão ver aí um mundo melhor para depois, onde tem mais conscientização social, mais conscientização ambiental, e que as pessoas não fazem as coisas no puro sentido econômico, que no fundo está iludindo um monte de questões super relevantes para as pessoas.
A sua família está bem lá na França? Está tudo bem?
Tá tudo bem. Tá um pouco, sempre um elemento de preocupação, sabe? Meus pais não tão jovens, não. Meu pai tem 85, minha mãe tem 76, não. Então, super preocupado, porque se pegarem aí o vírus, eu acho que para eles pode ser fatal, não. Então, tem essa preocupação aí. Eles estão confinados, minhas irmãs estão ajudando, mas, de fato, talvez uma coisa que não me deixa dormir em paz, não. O restante, os meus irmãos e irmãs estão bem, aí mais jovens, todo mundo está bem. E aqui todo mundo bem também. Não, até bem demais, tem energia demais, acho que a criançada aqui está nos deixando loucos. Sabe, a gente se dá conta também, uma coisa que a gente se dá conta nesses momentos, Flávio, é que tem erros em todas as profissões. O cara ser professor de escola, sabe, é uma dificuldade fazer esse trabalho. Gigantesca, sabe, cuidar da educação das nossas crianças no dia a dia, uau, sabe, a gente está na classe virtual, então você sabe que a gente tem 4 filhos, uma hora de classe, uma hora e meia de classe por dia, e depois a gente dá mais ou menos uns 3 horas de fazer os exercícios para eles, cara, é de uma dificuldade, sabe, de perder a paciência, etc., que não existe. Eu acho que muitos de parentes aí estão passando por isso e todo mundo está reclamando, muito, professor, não sei o quê. Homeschooling está abrindo os olhos de todo mundo de que os caras são heroes também, não? Então, eu acho que é bom porque abre os olhos sobre várias coisas. Eu sou de uma família de 6, meus pais nunca reclamaram de professores de escola, que não dava tempo, não? E então, quando eu falava com a minha esposa, que sabe, algumas vezes falava, não tá o professor, faz não tá não sei o quê, eu falava para ela, sabe o quê? O professor sempre tem razão. Porque no fundo, o cara faz o seu melhor para a educação dos nossos filhos, e a gente confia na educação, o cara tem 30 crianças, ou 20, ou o que for o número, para cuidar, e já a gente com 2, 3, 4, fica louco. Então, deixa o cara fazer o seu melhor, a gente está aqui para apoiar, e criticar não vai adiantar muito. Eu acho que a gente tem perdido um pouco essa conscientização de que todo mundo no seu canto tenta fazer o melhor na sua profissão, e a gente tem que confiar e tentar ajudar as pessoas mais do que criticar e, sabe, jogando óleo no fogo algumas vezes, não?
E é um homeschooling planetário, né? Assim, todas as crianças estão tendo aula em casa e os pais tendo que se dividir entre isso. Até alguém escreveu aqui que o professor tem que ganhar prêmio Nobel, né? E todo mundo está concordando aqui. Como é difícil controlar essas atividades com as crianças.
Eu ouvi um áudio outro dia, eu acho que verdadeiro, de uma mãe da escola. Depois mando para você no WhatsApp aí. De uma mãe da escola nossa. De morrer de rir, cara. E era tão verdade o que ela falava. Tava, sabe, perdendo completamente controle sobre a situação e desabafando total aí sobre o tema. E era tão verdade, sabe, tão sincero. Eu achei demais, demais. E no fundo, todos nós, a gente está sofrendo com isso aqui. Eu ajudo minha esposa, sabe, no começo da crise. Não consegui ajudar. Fiquei, tipo, trabalhando 20 horas por dia. Porque eu tenho, fora das 4 crianças, tenho 1.500 outras crianças, ou filhos meus, que eu tento cuidar do meu melhor possível. Então, foquei nisso daqui. E dos meus 30 mil crianças, que são meus clientes também, e dos nossos postos, que também me considero como família. Então, passei 2 semanas, Flávio. Não passei quase nada de tempo com meus filhos e minha esposa. Minha esposa é uma santa. Eu acho que meio que pirou aí, ela, e agora tô mais equilibrado, tô tentando ajudar. E, cara, algumas vezes tô perdendo paciência. Eles são lindos, meus filhos, mas algumas vezes você pensa, putz, não vou aguentar mais 30 minutos fazendo eles trabalharem, não? Então, realmente, de ganhar prêmio Nobel esse tipo de trabalho aí.
É impressionante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pergunta que veio aqui do Renan. Ele tá dizendo assim, no negócio da TICT, né, da TICT Log, o que você vê como oportunidade baseada nessa mudança, nessa possível mudança? Porque o que está se discutindo muito é que a gente, não, até ouvi uma frase ontem que espero que tudo volte ao normal, não existe mais o normal, né? Talvez o mundo nunca mais seja o mesmo depois de tudo isso. a sociedade, as empresas, o trabalho, a educação, né? A gente está falando de educação. A educação agora que todas as escolas usando plataformas digitais, enfim, talvez o modelo híbrido venha com força, né, depois de tudo isso e tal. Já dá para fazer uma reflexão do que vocês estão enxergando de oportunidade que vai vir com todas essas mudanças que vão acontecer pós o corona?
Um monte de oportunidade. Eu acho que eu vejo realmente esse momento, apesar da tristeza e da criticidade, realmente como uma fonte de oportunidade enorme. Vou te falar por quê. Primeiro, a gente estava entrando, você sabe disso, muito no mundo de dados, não? De data, não? Big data, inteligência artificial, etc., para tentar aí trazer uma soluções tecnológicas muito mais adaptadas, mais inteligentes, mais escaláveis para nossos clientes. Hoje não tem escolha, a gente tem que acelerar nisso, não? Então, a gente tinha lançado duas ferramentas de inteligência artificial, a gente decidiu durante a crise abrir para todos os clientes nossos, gratuito. Então, isso aqui é o tema positivo, que ajuda um monte de gente, na verdade, a operar de forma mais simples, sabe, durante esse período que não tem gente em casa, no escritório para cuidar da sua operação. E além disso, para a gente, é uma prova de fogo gigantesca, não? Porque faz melhorar os algoritmos a uma velocidade muito maior do que em tempo real, não? Porque a gente tem muito mais volume passando pelas plataformas de inteligência artificial. Então, isso daqui, sem dúvida. Depois, todo o serviço que a gente tinha de BPO, os clientes estão se dando conta de que é vital, não? Então, tenho clientes que estão me ligando para falar, cara, obrigado. Se a gente não tivesse vocês, a gente não conseguiria operar. Mas né, não conseguiria, porque sabe, a gente tem tudo tecnológico, organizado, o processo, etc. E então, a gente consegue operar remoto igual na mão, sobretudo os processos, recolhendo nota fiscal, um monte de coisas e tudo. E então, isso aqui também me fez me dar conta até que ponto alguns serviços que a gente tinha realmente tinham um valor agregado forte para os clientes. Então, a gente vai, eu acho que fazer campanhas mais fortes ainda saindo da crise, agora mesmo durante a crise, para oferecer esses serviços para os clientes, porque no fundo é muito bom para eles. Depois tem todo o tema de saber. O Brasil é um país continental, não? Então, para vender, tem que mandar gente visitar lá no fundo do Piauí, não sei aonde, etc. Eu acho que tem uma boa parte do trabalho que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer para videoconferência, vender para videoconferência, atender para videoconferência. Eu acho que o contato humano é super relevante, no fundo. Então, perder isso daqui seria não, eu não desejo para nós, de forma geral, uma sociedade virtual. Eu sinto, cara, eu gostaria demais de estar contigo no teu apartamento tomando uma cerveja agora, em vez de você falar pelo telefone. Mas igual, pelo menos é um prazer falar pelo telefone, não? Mas eu acho que não substitui. Mas de alguma forma, temos até deslocamentos por tema de meio ambiente que a gente não precisaria fazer e poderia muito bem fechar para a videoconferência. Então eu acho que permitiu também provar a escala muito maior as ferramentas de videoconferência, ver que funcionam, ver que dá para fazer webinars, saber todas essas coisas, e dá para vender, dá para atender, tem um monte de coisas que dá para fazer. A gente está acelerando os projetos de inovação, hein, Flávio, a gente está acelerando, no fundo. Então, tem coisas que a gente está desacelerando, então, normal, em função da desaceleração da atividade, então, isso daqui temporariamente, é normal. Mas todos os projetos de inovação é o momento de acelerar, porque no fundo é o momento que você consegue trabalhar mais tranquilo, e quando sair da crise ou até durante a crise, tem um monte de gente que precisa dessas coisas. Então a gente está com o pé no acelerador, né, e não o pé no freio, para várias coisas, porque eu sinto que é um bom momento para ouvir ainda mais os clientes, entender o que eles estão sofrendo ainda mais nesses momentos difíceis e acelerar para oferecer para eles soluções boas. Uma coisa que a gente tem falado, você e eu, muito tempo, tema da mobilidade, não? E isso aqui, eu acho que hoje ninguém tem uma solução boa no mercado, não? A gente tem uma solução concorrente, startups, etc. Quando eu vejo momentos como esses, me faz ainda mais sentir que o tema da mobilidade, e que seja da pessoa até o lugar, ou do produto, da pessoa até o produto, ou do produto até a pessoa, é uma coisa que dá para trabalhar muito melhor. Então a gente está também olhando esse tema aí para acelerar, porque de fato é uma coisa que a gente estava trabalhando de fundo, de forma bem estruturada, mas me conscientizou que dá para fazer de forma mais rápida e bem melhor, e com tecnologias que a gente não estava talvez utilizando do jeito certo. Então é um momento de oportunidade. Mas tem que aguentar firme, os meus olhos aí, é meio difícil.
Agora, uma coisa interessante no negócio da mobilidade é que a gente vem falando há tempos que a mobilidade desconstruída não é um modal, né? Ela é várias outras coisas. E agora é isso que você está dizendo, a gente está provando que a mobilidade não é o problema do modal. O problema não era resolver o carro, ou resolver o transporte público, era outros fatores. E aí quando você fala das reuniões virtuais, que eu acho que isso é uma coisa muito boa que está acontecendo, que está todo mundo agora tendo que fazer reuniões virtuais, porque tinha muita gente que tinha resistência de falar de reunião, porque tá, e agora está vendo que funciona e é possível. Quando você faz mais reuniões virtuais, também você está economizando tempo ou vida para fazer outras coisas que são mais importantes. Então, às vezes você não encontrava aquele seu amigo ou não ia num cliente que era importante para você há muito tempo, porque você perdia tempo com outras coisas que agora você pode economizar. Eu acho que a gente se movimentava muito mal no Brasil, muito mal. A mobilidade nossa era uma mobilidade muito emburrecida, assim, se deslocando com coisas, indo para lugares e fazendo ponto A, ponto B, que ninguém pensava se precisava mesmo fazer ou não. Eu acho que agora talvez a gente tenha uma mobilidade mais consciente com todo esse movimento agora, né?
300% de acordo contigo. Me fez repensar isso aqui, para os nossos funcionários de alguma forma, mas de forma geral para a oferta que a gente pode trazer para o mercado. Eu lembro sempre daquela tia, como se chama ela? Tia Maria, não? Que você...
Dona Maria.
Dona Maria, que você sempre falava. Eu te falei também um exemplo de uma funcionária minha lá no México, eu encontrei que estava dormindo no seu carro na frente do escritório para não pegar trânsito e tudo. E de alguma forma, sabe, eu não acho que é bom fazer tudo home office, não? Porque a gente precisa de contato humano, não? Mas, por outro lado, a gente precisa fazer muito mais. E não precisa ser tudo home office, ou nada home office. A gente consegue fazer, sabe, uma mistura muito boa disso daqui e organizar de forma eficiente com performance boa. Então, eu estou repensando isso daqui total. Eu acho que vai ser um modelo muito legal e certamente a gente nunca mais vai voltar a operar do jeito que a gente estava operando antes. Isso daqui na Repon, na Ticketlog, na SPP, eu posso ver, porque não quero que as pessoas nossas percam X horas no deslocamento, tanto para elas como para o meio ambiente, tá? Então eu acho que, e por outro lado, não quero que as pessoas também se isolem passando só o seu tempo em casa, não? Eu acho que um meio termo sempre é a melhor forma de fazer, porque a gente precisa conviver também de alguma forma, não, Flávio, também,
fisicamente. E acho que é um tema que você fala muito e que agora eu acho que é que reforçar, que é a individualização. É olhar mais para o indivíduo, né? Eu lembro quando a gente falava dos benefícios da empresa, você é um cara que trabalha para a briga e tenta convencer aí todo mundo para os benefícios serem mais individuais e menos coletivos. Eu acho que na gestão do trabalho do dia a dia é também ter um olhar mais individual, porque tem um indivíduo que ele não consegue trabalhar em home office. Para uns vai funcionar o home office, para outros não. Então, assim, a questão é da flexibilização. Que a questão é a flexibilização, né? Olhar para o indivíduo. Para uns funciona home office, para outros não. Para uns funciona chegar mais cedo na empresa, outros preferem chegar um pouco mais tarde, porque aí ele consegue economizar tempo em deslocamento. Eu acho que ter o olhar no indivíduo e entender o que funciona para cada um, e esse é um bom momento para testar tudo, né? Porque esses dias eu ouvi uma pessoa falando comigo e ela falou assim: eu não consigo trabalhar em home office. É tipo assim, estar em home office para mim é uma tortura, assim, porque eu não consigo trabalhar com minhas crianças aqui, minha esposa, minha casa, minha vida, não consigo. Eu quero voltar para a empresa logo. Tudo bem. Para ele não, tem gente que está adorando, tem gente que está produzindo muito mais em home office e que vai chegar para um diretor lá da Ticketlog, para um gerente, vai falar: viu, eu me deixo em home office, eu produzi 3 vezes mais, eu venho nas reuniões que vocês me convocarem, mas funciona para mim. Eu acho que tem esse olhar, né, individual, e entender o que funcionou para cada um, né?
Deixa eu te falar a minha opinião sobre isso daqui. Meu ponto de vista aqui é a gente tem que sair do one size fits all para mais um conceito de tailor-made, não, de sob medida. Eu acho que isso daqui é o mais importante, é saber de ter um tratamento no indivíduo. Então, o mais flexível possível, em função da necessidade do indivíduo. Eu, pessoalmente, achava que eu não ia conseguir trabalhar home office nunca, porque tenho 4 filhos, não tenho escritório, não consigo saber... Mas, sabe, eu trabalho do meu quarto, beleza, os filhos estão abaixo, estou conseguindo trabalhar. E não preciso trabalhar de home office todos os dias. Então, quanto mais flexível a gente conseguir ser, para cada pessoa, eu acho que isso daqui vai ajudar muito. Então, não precisa ser home office todos os dias, não precisa ser ir para o trabalho não todos os dias, não precisa trabalhar da casa, pode trabalhar do Starbucks, pode trabalhar de um lugar perto de casa, não tem problema. Então, eu acho que a gente tem que ser o máximo flexível possível para que as pessoas sejam realmente eficientes no seu dia a dia.
É exatamente isso, e esse olhar individual. Jurbi, obrigado. Eu vou falar mais de 300 pessoas conectadas aqui, a gente vendo online. O Jurbi é um dos líderes que eu mais admiro, não é só por ele ser um cara humano, mas é por ser um cara inteligente. Quem conhece o Jurbi sabe que ele é fora da curva mesmo. E eu tenho certeza que a TicTlog tem muita sorte de ter você como líder, porque eu sei que vocês vão passar bem, apesar de todas as dificuldades, você vai se sobressair sobre todas elas e o time vai junto, né? Eu espero de verdade que o time esteja respondendo à altura, a galera conectada aí da TicTlog,
tem que trabalhar muito. Os caras são muito foda, vou te falar, a minha equipe é nota mil, realmente estão fazendo coisas incríveis. É nesses momentos difíceis que a gente se dá conta da sorte que a gente tem de ter uma equipe tão legal. Realmente a gente tem muita sorte, tão engajado, sabe, preocupado pela sociedade, pelos clientes, pelos parceiros aí, os postos, as oficinas, todo mundo, os caminhoneiros, todo mundo tem uma preocupação realmente genuína, e isso daqui faz a diferença, e todo mundo está super engajado. Então agradeço muito a equipe, porque sem eles a gente não faria nada.
É isso aí.
Te agradeço muito, Flávio.
Tem muita gente mandando mensagem aqui, ó. Trabalhem muito, galera. Tem que continuar produzindo forte aí no home office para poder sair dessa mais rápido.
Sem dúvida. Obrigado, Flávio. Hein? Boa sorte.
Obrigado.
Cara.
Tamo junto, tá? Não vejo a hora aí da gente se encontrar logo e fazer o nosso almoço.
E tomar uma cervejinha fresca, bem gelada. A gente
é isso aí.
Mereceu, eu acho.
É, você merece. Um abraço.
Se cuida. Tchau, tchau. Abraço em casa.
Abraço para as crianças, a esposa aí. Tchau, tchau.
Também para vocês. Tchau, tchau.